up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. Cartagena, como referimos a semana passada, é a cidade colombiana emblema da presença secular de negros de origem africana naquele país latino-americano. Essa cidade da costa norte-ocidental da Colômbia será a última etapa da visita de 5 dias que o Papa Francisco inicia depois da manhã à Colômbia, etapa em que o tema fundamental será direitos humanos. Para o padre Rafael Castillo Torres, negro africano, vigário da pastoral na arquidiocese de Cartagena, essa é uma etapa indispensável na visita do Papa. Ele foi entrevistado há poucas semanas na sede da arquidiocese pela nossa colega alemã Gudrun Seiler e começou por ilustrar o plano pastoral que tem uma vertente denominada o rosto solidário.
O rosto solidário do plano de pastoral fundamentalmente pretende convertir os valores do reino de Deus em hechos sociais.
O plano pastoral, o rosto solidário, pretende fundamentalmente converter os valores do reino de Deus em factos sociais. E isto pressupõe todo um trabalho na perspectiva do que significa direitos humanos. Promover a vida querida por Jesus. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, neste plano, a Igreja procura fazer com que todos os filhos possam ter o mínimo necessário para realizar a grandeza do homem que lhe toca como filho de Deus, num contexto como o de Cartagena, que, infelizmente, é contrastante e inequitativo, excludente e discriminatório. Outra coisa que fazemos no rosto solidário é inspirada na doutrina social da Igreja e com a ênfase que o Papa Francisco convida a pôr. Isto é, abrimos-nos ao caminho da reconciliação e da paz. Nós, pelo menos na Colômbia e na região caribenha, sentimos que já não temos lágrimas, porque já sofremos muito. E já é tempo de pôr termo a isto. Pará-lo através da fé, da esperança e da coragem que ser discípulos, missionários de Jesus, para este século XXI, comporta para uma Igreja que tem tantos desafios. Então, para nós, o caminho da reconciliação e da paz é uma verdade do Evangelho pela qual todos, bispos, padres, religiosos, leigos empenhados, devemos ter como nossa opção fundamental e com a mais firme pressão deste primeiro passo a que nos convida o Papa Francisco. E terceiro, creio que com a Igreja do Rosto Solidário também temos de experimentar como encarnar em nós a escola do Bom Samaritano. Como uma espiritualidade, ou seja, um estilo de vida, maneira de ser e de relacionarmos. E isso leva a promover bons cidadãos para que tenham essa nova arquitetura institucional que reclama paz, promover novos líderes políticos necessários nesta sociedade colombiana e experimentar juntos a grandeza do perdão, ver como promover a coesão social, promover aquilo que chamamos iniciativas de ordem produtiva para que as pessoas tenham trabalho, autonomia, possam ter os rendimentos da sua vida e não sejam vitimizados, dependentes, porque quando se é cidadãos ativos e se consegue levar à própria mesa o pão de cada dia, com o suor da própria testa, essa é uma pessoa incorruptível perante o processo indecente do clientelismo politiqueiro por que passa a Colômbia há muitos anos. Então, para nós, é muito importante, no rosto solidário, trabalhar para uma paz estável e duradoura, para a reconciliação, o perdão, porque precisamos de salvar vidas, de nos reconciliar e, sobretudo, que a graça invisível dê frutos visíveis que possamos indicar com o dedo, mostrar que o ressuscitado trouxe a paz e se fez vida entre nós. E temos que indicar com o dedo as coisas boas que fazemos na Colômbia como Igreja e que nos dizem certamente que o reino já chegou.
Se ha hecho vida en nosotros y tenemos que señalar con el dedo las cosas buenas que hacemos en Colombia como Iglesia y que nos dicen ciertamente que el reino ha llegado.
Séculos após a sua chegada à Colômbia, os afrodescendentes continuam a ser os últimos da sociedade colombiana. Como se explica esta injustiça? Perguntou a nossa colega Gudrun Seiler ao padre Rafael Castillo Torres.
A ver, nosotros, muy a pesar de que tenemos figuras emblemáticas en el camino de la santidad como San Pedro Claver, que puso por delante la dignidad.
Nós, apesar de termos figuras emblemáticas no caminho de santidade, como São Pedro Claver, que enalteceu a dignidade dos afrodescendentes e lhes restituiu a dignidade que esclavagistas lhes tinham retirado, e de nós, em Cartagena, termos feito todo um caminho de luta e de reivindicações, infelizmente esta é uma cidade que se estabeleceu sobre a aristocracia e bases discriminatórias. É uma cidade onde contam muitos apelidos, onde ser branco é ter privilégios e onde ser negro é ser uma coisa qualquer. Apesar de termos políticas públicas, de termos uma normativa jurídica, ainda não recuperamos esse caminho da dignidade, do respeito que permitam tratar-nos como iguais em termos de direitos. Nós vemos, por exemplo, e você pode constatá-lo, quem são os vendedores ambulantes em Cartagena? Quem luta por sobreviver? Quem são as empregadas domésticas? Quem são as pessoas que trabalham na economia de subsistência? São os negros. Se for às zonas mais marginalizadas de Cartagena e olhar para quem os ocupa, são os negros. Se ver a quem se proíbe entrar em certos lugares aqui em Cartagena, são os negros. E se for, por exemplo, algum lugar de Cartagena muito sofisticado, onde dizem isto não é para todo tipo de público, você é europeia, certamente não lhe vão pôr restrições. Se eu for como sacerdote, onde dizer amavelmente, oh, padre Castillo, faça favor, entre. Mas se for como uma pessoa simples, já não me vão reconhecer. Enfim, para dizer que a cor da pele conta nesta cidade. São preconceitos, e o que quero dizer é que isto é espelho da nossa pouca qualidade humana. Isto mostra quão pobres somos humanamente. E creio que, como igreja, temos de trabalhar isto, fomentando o bom espírito. Diria que nos grupos de trabalho que temos, há pessoas que vão tomando cada vez maior consciência do que significa sentirmos-nos irmãos, o que significa tratar com respeito e dignidade a todos. Mas acredito que, mesmo dentro da própria igreja, há que fazer todo um trabalho para que esta verdade evangélica de que somos irmãos e que somos filhos de um mesmo Pai não seja só uma coisa que se diz, mas se põe em prática e que se deve ver nas nossas relações. Eu não digo isto porque sou negro. Digo isto porque sou uma pessoa, porque creio que, em primeiro lugar, vem a dignidade humana. E creio que esta é uma linguagem da Igreja, promover a dignidade humana, a pessoa humana, mas não posso deixar de ter em consideração o facto de a valorização da pessoa humana em contextos como o de Cartagena, os negros são os que passam por maiores sofrimentos, maior exclusão, maior discriminação. E esta situação não me agrada. Não a podemos esconder, porque é uma verdade que todo mundo pode ver.
Porque isso não pode tapar, isso é uma verdade que está ali e que todo mundo pode ver.
Para o padre Castillo, a Igreja deve empenhar-se e seguir o modelo de Jesus a caminho de Emaús, em que ele acompanhou, ouviu os apóstolos, deu-lhes esperança, levando-os à autonomia.
Nós temos que saber e ter muito claro que el Evangelio hoy debemos acogerlo de un modo diferente. Que nosotros hoy tenemos que partir de la periferia hacia el centro.
Nós temos de saber e ter muito claro que o Evangelho hoje devemos acolhê-lo de forma diferente. Que temos de partir da periferia para o centro, caminhando com as comunidades, lendo a palavra de Deus em pequenos grupos, mas tendo em conta quais são as implicações que um compromisso cristão tem na sua dimensão social, política, cultural e econômica. Temos de impregnar de sentido cristão toda essa cultura na qual nos encontramos. E creio que temos mais gente na sacristia do que na rua ou na praça. E creio que temos de ter um são equilíbrio, conhecer bem o Evangelho, mas também a Constituição. O Evangelho nos inspira, nos motiva, nos enche de entusiasmo, e isso nos permite ir para frente, para além do dever, e conhecer uma ciência social como a dos direitos nos permite saber como regular-nos no acompanhamento e proximidade com as pessoas e comunidades. Isto é muito necessário.
Que hacemos com pessoas e comunidades. Isso é muito necessário.
E o padre Castilho concordou com a nossa colega Gudrun Seiler, que lhe perguntou se Cartagena não podia deixar de ser uma etapa obrigatória nesta visita do Papa Francisco à Colômbia. E concordou porque disse o Evangelho entrou na Colômbia pelo mar.
O Papa, se vier à Colômbia, tem que vir a Cartagena. A Colômbia, o Evangelho entrou por el mar. Quer dizer, o Papa necessariamente tem que vir a Cartagena. Yo creo que hay tres razones por las cuales el Papa viene a Cartagena. La primera razón es porque el Evangelio en Colombia entró por...
Cartagena fue la ciudad por donde entraron todos los misionarios. Y por eso, la historia de Cartagena está muy ligada a la Iglesia. Segundo, tenemos un modelo de santidad que es San Pedro Claver. No hay duda de que San Pedro Claver es un referente muy fuerte. Pero hay también Santa Bernarda Bittler, São Luís Beltrán. Aqui passou São Torrevio de Mongrovejo. Aqui esteve também do Eugênio Bife. Ele é o santo bispo desta igreja de Cartagena. E também porque creio que o Papa Francisco, a partir de Cartagena, deve falar ao mundo. Há três vergonhas. Uma é este turismo sexual, com tudo incluído, que pensa que tudo vale e se despreza a dignidade humana. A Arquidiocese de Cartagena, com o apoio da organização Adveniat, promove o projeto Talita Cum, Menina Levanta-te, uma opção preferencial pelas meninas vítimas da exploração sexual em Cartagena, um trabalho duro, profético, acompanhado pela pastoral social. E o Papa encontra-se com elas e as suas famílias, e também com os pobres da rua. Esta é uma vergonha que temos aqui. E que é bom que o Papa ponha luz neste problema e diga como se chama. A segunda vergonha é que o Papa vai se encontrar com os que mais sofrem, os excluídos, marginalizados, para nos dizer que os deserdados ocupam um lugar preferencial no coração de Deus e que Ele nos ama e que há esperança. O terceiro aspecto é que o Papa se vai encontrar com os negros da região Caribe e com os negros da região do Pacífico, e os negros de toda a Colômbia estarão representados. E sei que o Papa os olhará nos olhos e os vai falar e lhes dará segurança, porque todos os negros são amados e queridos pelo Papa Francisco. Temos a certeza de que vamos crescer no seu coração e que não estamos sós, que há uma pessoa que eleva a voz por nós, porque é uma voz que nos dá segurança e nos enche de esperança.
Y que nosotros vamos a seguir esa voz porque es una voz que nos da seguridad y nos llena de esperanza.